Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Eleito presidente da República com mais de 55 milhões de votos no último dia 28 de outubro, o deputado federal Jair Bolsonaro, do minúsculo PSL, toma posse no dia 1º de janeiro. Mas mesmo antes da posse, as propostas e ideias do presidente eleito já causam um certo rebuliço. No exterior, analistas políticos ainda estão abismados e alguns assustados com a eleição de Bolsonaro. Entre as propostas do presidente eleito estão, por exemplo, a intenção de fundir os ministérios da Agricultura e Meio Ambiente. Uma ideia que foi, voltou e agora parece estar em um limbo temporário. A retirada da Educação Superior do Ministério da Educação, passando para o de Ciência e Tecnologia do astronauta Marcos Pontes. E a transferência da Embaixada Brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Isso sem se falar na recente informação dada pelo próprio Bolsonaro de que o Ministério do Trabalho seria extinto. Afora isso, muitos seguidores do capitão reformado veem em sua eleição uma espécie de chancela para levar adiante atos homofóbicos e racistas, para dizermos o mínimo, já que Bolsonaro seria um defensor dessas ideias. De qualquer forma, o Brasil mostrou uma outra face nas últimas eleições, a primeira em 24 anos, que não teve a disputa restrita entre PT e PSDB. Mas que face é essa? O que significa ou poderá significar a eleição de Bolsonaro? A divisão que já havia no Brasil se aprofundou ainda mais? Justamente para falar sobre o Brasil após as eleições, o Diálogos na USP recebe agora, inicialmente, o jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social, que divide a bancada comigo, e os professores José Augusto Guilhom Albuquerque, cientista político, e professor titular aposentado da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, e o professor Brasílio João Salum Júnior, professor titular sênior de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Senhores, antes de mais nada, bom dia. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Prazer estar com os senhores aqui. Bom dia, Serrano.
Bom dia.
Bom, antes de mais nada, eu queria começar fazendo talvez a pergunta mais óbvia nesse sentido. Já tem sido discutido muito, mas a gente não pode se furtar. Começando com os senhores. O que significa efetivamente, numa questão social, política, da forma mais ampla, a eleição de Bolsonaro para a presidência? O que isso traduz de Brasil para nós hoje? Professor Salum, o senhor gostaria de começar?
Bem, eu tenho a impressão que a coisa mais evidente da eleição do Bolsonaro foi que, pela primeira vez desde 88, se elegeu um presidente apoiado por uma grande parte da... um partido que aumentou, quer dizer, que não era nada e se tornou relativamente grande, e vários governadores o apoiando, que são de uma tendência política que antes não tinha um espaço nítido no Brasil, que é uma direita mais ideológica.
Certo.
E porque, na verdade, desde 88 a gente tinha, não é que não tivesse gente conservadora no Congresso e tal, mas isso, em geral, se resolvia por acordos, seja com um lado da social-democracia, que é o PSDB, ou o outro lado da social-democracia disfarçada, que era o PT.
O PT, né?
Mas então, com a eleição do Collor já tinha um pouco dessas características, embora não todas, não tinha?
Não, tenho impressão que não.
Um partido pequeno que
não
apareceu do nada, um nome que era pouco conhecido.
Isso sim, mas...
tinha uma vocação liberal-direitista, digamos assim.
Não é que, vamos dizer, uma vocação liberal, sim, e claro, conservador, mas ele não tinha, né, características como o atual, que está vinculado, por exemplo, a uma espécie de conservadorismo de costumes. Isso não era característico, não
concordo,
não aparecia.
Concordo com você.
Então, era um pouco diferente, né? E diga-se de passagem também que vamos dizer, claro que o Collor expressava uma tentativa de ajuste, né, do Brasil ao processo de globalização, né? Claro, mas você tem razão no sentido que ele era apoiado por partidos do antigo centrão da Constituinte.
Exato. Né? Daquele centrão.
Daquele centrão, é, que era bastante diferente do atual, né?
Sim, sim.
Então é isso aí.
Então, senhor Guilhom, o senhor concorda? O senhor acha que a principal característica é essa mesmo?
Olha, eu acho que a Coisas Novas, uma delas é ter sido um candidato que representa a direita, uhum, né? Mas como
sem disfarces,
na verdade,
né?
É, exato. Por exemplo, quem representou a direita todos esses anos foi o PFL, depois o DEM.
É, mas...
Era um partido ideologicamente de direita, bastante liberal, etc. E bastante coerente com as suas posições. Quer dizer, ele não era de esquerda, não era...
Não, de esquerda não.
Então, por exemplo, quando a gente compara com a questão do Collor, que você levantou, o Collor... Ele era desenvolvimentista, ele era, uhum, totalmente desenvolvimentista. Então, ele tinha um programa econômico de política econômica de esquerda, digamos assim, estatista, etc, etc. E, por outro lado, ele era liberal em uma série de outras questões. Então, isso é questão é diferente. Agora, de qualquer maneira, há uma coisa que está se mantendo, que eu acho que nós estamos prestando atenção.
O que
é que ele foi eleito um candidato de direita apoiado por um centro muito dividido. Uhum. Então, a coalizão centro-direita, que prevaleceu com a eleição do Fernando Henrique e a reeleição do Fernando Henrique, ela foi desfeita historicamente porque o centro se dividiu e porque a esquerda, passando por cima do centro, se aliou à direita. Tá certo? Então, essa aliança que complicou, embaralhou as cartas no sistema partidário, no sistema político, ela prevaleceu. E agora, de novo, você teve essa ideia de que é PT e PSDB, PT e PSDB. Não, você tinha uma coalizão de centro-direita com uma coalizão de esquerda, com um apoio de central, etc.
No caso do...
Agora, veja, agora, quem é que elegeu a direita, mas uma parte da direita não pesou tanto, pesou muito mais a divisão do centro e o apoio maciço de uma parte do centro, inclusive o PSDB, do Democratas, etc, etc.
Então
a coalizão é a mesma, não vejo que haja tenha havido um...
Não houve um rearranjo, na verdade.
Não houve um rearranjo. Esse rearranjo está lá. Só que tem o que eu acho que é uma coisa grave para o próximo período, é o fato de que você tem um centro completamente esfarelado, digamos assim.
Esfacelado.
É, uma situação quase que venezuelana, quando começou o poder com Chávez.
Mas vamos dizer assim, bom, a gente acho que...
Bom, enfim.
Bom, a gente vai,
não, vamos
vai
seguir
ter
caminho,
discordâncias, né?
Por favor.
Não,
é ótimo,
não é que são tantas discordâncias.
São complementares.
Não, não é que são tantas. Uma coisa, em primeiro lugar, deixa eu ver a concordância, né?
Sim.
Que o centro, ele quase que sumiu, ele, do ponto de vista parlamentar, né? E eu acho que do ponto de vista mesmo político, como, vamos dizer assim, o exemplo disso eu vejo na não eleição do Anastasia em Minas, por exemplo.
Sim.
Que é um político absolutamente equilibrado, moderadíssimo, etc. O mais centro que aquilo é difícil, né? Então, ele foi dizimado, claro, por um candidato que antes ninguém conhecia, etc. Né? O Rio de Janeiro também. Enfim, teve aqui também, você teve, porque aqui no caso de São Paulo, vence um governador que fez uma guinada mais à direita do que normalmente o PSDB faria.
Ganha o PSDB, mas não é o PSDB clássico,
não é o PSDB,
histórico.
Né? E no fundo, representava um pouco aquela padrão anterior do PSDB é o França. Eu acho, né, em termos de o jeito do Alckmin, mais ou menos
digamos um PSDB com toques de PMDB.
É isso, que é o que era o padrão. Então, vamos dizer, é que a direita anterior, quer dizer, que essa direita mais, vamos dizer assim, de composição, ela ficou fez várias alianças com o PT no governo, quando o governo Lula, no governo Sim. Dilma, né? Se a gente vê, por exemplo, o que, que é o mensalão na Petrobras, quais eram os principais partidos beneficiados? PT, PMDB e PP.
Sim.
Né? Então,
o famoso aperto de mão do Maluf com o Lula, isso. Né?
Então eu acho é que, vamos dizer assim, esta subida do Bolsonaro, ela veio como, vamos dizer, catalisou, na verdade, a deterioração do sistema político de 88. Porque, veja, nós estamos desde o governo Dilma, desde o primeiro governo Dilma, nós estamos em campanhas seguidas e sucessivas contra a corrupção. Não sei se vocês lembram que no primeiro ano do governo Dilma, qualquer acusação da imprensa sobre algum desvio nos ministérios, né, resultava na demissão do ministro.
Sim.
E na demonstração, entre aspas, de uma campanha de marketing que foi feita em 2011, a faxina ética. Não sei se lembra. Então a presidente conseguiu se eximir do problema, mas ela desencadeou, né? Desencadeou, quando tirou da caixa de Pandora a coisa da corrupção. Começou com essa história. Aí depois, no ano seguinte, nós tivemos 4 meses seguidos de julgamento do mensalão, né? Que aí então a coisa da corrupção colou no PT, né? E aí, né? Foi ficando. Aí, em 2013, nós tivemos junho de 2013, aquele monte de protestos.
Que começou, como era o país todo,
começou com a coisa da passagem, mas na verdade o grosso veio contra corrupção, serviços públicos ineficientes, etc, etc.
E a questão moral também ganhou uma importância que nunca teve.
Nunca teve.
Em eleições. Né?
E em 14 começou em abril a Lava Jato. Então aí veio, logo do começo, não sei se é bom lembrar, que a presidente foi eleita por muito pouco, muito pouca diferença. Né? E mais ainda, ela só, eu gosto sempre de chamar atenção para isso, a única categoria dessas estatísticas que os institutos de opinião costumam dividir a população, a única categoria em que ela ganhou foi nas pessoas que ganhavam até 2 salários mínimos. Em todas as outras ela perdeu. Então, a coisa da corrupção e a ligação com a classe média realmente foi importante. O PT perdeu 20% da sua, dos seus parlamentares em 14.
Bancada, né?
Então isso vem de longe, né? Já vem, e aí infelizmente foi... Né? Em
2016 foi
foi um massacre.
Exatamente.
Né? E aí, trazer para o senhor Guilhão, quer dizer, na verdade, tudo que o senhor Saulo tem comentado, porque muito disso que foi falado aqui são bandeiras que o presidente eleito levantou.
Claro.
Manutenção e fortalecimento da Lava Jato, a escolha do Sérgio Moro como ministro da Justiça não é à toa, a luta contra a corrupção, um antipetismo descarado, né, e verbalizado das formas mais, às vezes, mais fortes ou violentas possíveis. Isso tudo ajudou também, professor Guilhão, quer dizer, são essas bandeiras, oportunistas ou não, foram determinantes para a eleição do Bolsonaro também, fora outras ideias mais de direita, como o professor Salum colocou?
Eu queria colocar mais umas questões. Nós estávamos falando ontem no almoço. A sociedade brasileira mudou muito. De época de um jogo político que vinha desde 88, mais ou menos, com as elites políticas ali dominando o quadro.
Isso.
E por baixo a sociedade brasileira ia mudando economicamente, ia mudando. Hoje você tem, por exemplo, na área de religião, os evangélicos fortíssimos. Você tem hábitos de consumo e coisas desse tipo, questões de gênero. E parece que os políticos não perceberam isso, a não ser o Bolsonaro, no caso, que, né, que, então, e essas questões, até certo ponto, foram muito mais importantes na eleição do que o que vai ser feito com a economia, reforma política e coisas desse tipo, né?
Não, eu concordo plenamente. talvez com algumas precisões, digamos assim, como eu estou vendo essa questão.
De que forma, professor?
Veja, a primeira coisa que eu queria dizer é que nós estamos fazendo um diagnóstico errado da situação do eleitorado brasileiro, da cidadania brasileira.
Isso é importante. Quer dizer, o que está errado?
O que está errado é supor que houve uma radicalização de extremista dentro da sociedade.
Uma distensão maior ainda do que já havia.
Todas essas questões foram colocadas por todo mundo. Não foi pelo PSDB, foi por todo mundo, pelo cidadão.
Certo.
Vejam bem, desde quando tem havido manifestações, alguns acham que não é espontâneo, acham que outros que são carregados, etc, etc, de repúdio ao sistema político, de repúdio à classe política, de repúdio ao governo, do município, do estado, etc, etc, etc. Desde 2013, faz 5 anos, a sociedade como um todo, a grande maioria, se pronunciou.
Sim, já vem gritando isso já faz tempo.
2014 é a mesma coisa, tá certo? 2015 é a mesma coisa. Tá certo? Então, os dados que são apontados... O problema é que os dados apontados pelos institutos de pesquisa, eles fazem correlações entre atitudes do eleitorado, mas não fazem nada, não levam nem em consideração quais são as questões do sistema político que provocam essas reações. Tá? Então, veja bem... além dessa grande depois dessas primeiras manifestações, como a resposta do governo Dilma foi uma resposta vamos fazer um pacto, etc, 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 resultou que as pessoas continuaram, quando se faziam pesquisas, eram 60, 70, 80% eram contra o governo.
Foi uma resposta tíbia dentro do problema que se apresentava.
Exatamente, mas veja bem, aí depois, quando chegou o momento do impeachment, 80%, 70% eram a favor do impeachment. Dois anos depois, 80% eram contra o novo presidente que emergiu do impeachment, tá certo? Outra coisa, coisa da Previdência, né? A reforma da Previdência.
Sim.
Uma boa parte da elite, menos os que são os privilegiados pelo sistema, os mais bem privilegiados, nós somos professores privilegiados, mas tem aqueles que são mais privilegiados do que os outros. A não ser esses, 80% da população é contra. Está errado? Talvez esteja errado. Mas está contra. Está certo? 80% era contra a reforma trabalhista. Então, não é possível que você tenha 80% a favor e 80% contra. Não conta.
Não dá, fecha não essa dá. Conta.
Essa conta não fecha. Então, o que acontece? A meu ver, essa coisa vai continuar. Porque enquanto não for dada uma solução, e essa solução, uma resposta, pelo menos uma resposta retórica, do Bolsonaro colou. Mas não vai colar por muito tempo.
Sim, você não faz política, o governo só com a resposta retórica.
Não é só isso, é que você não resolve nenhum desses problemas em menos do que 1, 2, 3, 4, alguns 10 anos.
Sim.
Certo? Então, é uma questão de confiança. A meu ver, o Bolsonaro, não foi tanto, por exemplo, ele não falou tanto em corrupção. Corrupção desapareceu do cenário. Então, o que eu vejo é, de um lado, é que a classe política não soube de jeito nenhum representar e deu para o eleitor uma respostas que opções que ele não queria. Tá certo? Você vê como dobrou o número de votos nulos.
Sim, isso, certo? É um dado importantíssimo.
Você vê como você teve gente do PSDB votando com o Bolsonaro e votando com coisas, gente do PMDB votando com o Bolsonaro, etc. Houve isso foi uma recusa do eleitorado a aceitar aquilo que a elite colocou para eles escolherem. Não é uma escolha aceitável, né? Então, eu acho que isso vai continuar, isso vai tornar muito difícil. Agora, eu acho que nós temos que pensar que há um grande consenso na sociedade sobre muita coisa. E não há uma radicalização nisso, porque não há quem queja, seja radicalmente, vamos acabar com a Previdência, cada um que se vire. Não tem ninguém defendendo isso. E não tem ninguém defendendo, não, mas então vamos fazer o projeto que foi apresentado pelo... Então, eu acho que há um consenso, há uma base de consenso. De onde vem a radicalização? Eu acho que a radicalização vem em grande parte das candidaturas, né? Tanto da classe política. As candidaturas foram feitas de uma maneira radicalizada, né? Você tinha do lado, digamos, do centro-esquerda, você tinha, por exemplo, Álvaro Dias e o PT, uhum, digamos, com uma proposta bastante extremada. Do outro lado, e o que aconteceu com o resto? Política como sempre. Vamos continuar fazendo a mesma política de
ficou
sempre.
Ficou mais do mesmo no meio, né?
Só que melhor. Vamos fazer do mesmo. Veja a campanha do Geraldo Alckmin. Ele diz: eu vou fazer isso, tudo que você estava fazendo, eu vou continuar fazendo, só que melhor. Bom, não é isso. Não há como melhorar. Né?
Zé, eu acho assim que você levanta umas questões assim que eu acho que são realmente importantes se a gente pensar. Na verdade, você está tentando apontar para como vai solucionar as questões chaves, quais são as questões chave, né? Eu acho que vale a pena a gente enfatizar, voltar um pouquinho para a campanha, porque a campanha mostrou algumas coisas realmente que eu acho importantes do ponto de vista para o futuro. Eu acho que, de fato, a coisa da corrupção e do desgaste da classe política, uhum, em geral, isso aí foi uma coisa que realmente, não é que pegou, foi uma coisa importante. Sim. Mas, além dessa questão do desgaste em função do financiamento de campanha, da corrupção pessoal, etc., de várias personalidades, eu acho bom lembrar que esse processo, ele levou, ou na verdade foi, vamos dizer, ancorado, ou melhor, sustentado por uma ação muito forte do Ministério Público, ou de setores do Ministério Público, de setores judiciário, apoiados pela grande imprensa, os meios de comunicação, que transformavam no noticiário as suspeitas, as denúncias em culpa. Então, acho que hoje uma culpabilização, uma criminalização do sistema político que foi tremenda. Esses dias até me surpreendeu que esse rapaz que é Kim Kataguiri, que foi eleito pelo é um rapaz de um grupo de
MBL, né?
MBL. Chamando atenção, olha, nem ele disse isso publicamente num programa de televisão, e me surpreendeu por ter dito isso. Disse, nem todo mundo no mundo político é corrupto. Nem todo mundo é criminoso. Então, está se generalizando. Aliás, houve um movimento de criminalização de opinião pública, sustentado por ações, né, do Ministério Público, do Judiciário, que, por exemplo, mandava, por exemplo, fazer. Me parece, por exemplo, menos que eu seja aderente ao ex-presidente Lula, eu não acho a mínima justificativa de fazer uma condução coercitiva para fazer uma entrevista no aeroporto. Isso não tem sentido. Como não tem sentido várias outras coisas que foram feitas. Então, veja, esse processo de criminalização da vida política seguiu, eu acho, de forma forte, foi importante no impeachment da Dilma, mesmo que ela não tenha a ver pessoalmente com o governo, foi importante, e foi importante no esvaziamento do governo Temer. É bom lembrar que ele foi submetido a duas acusações de crime, eu digo isso publicamente, sem que tenha havido uma investigação adequada, sim, e prévia. Como é que pode você fazer uma... O antigo procurador-geral da República fez isso, né? Então, isso não é que é o Temer, mas é qualquer presidente da República. Então, veja, esse ramo do Estado se, vamos dizer assim, cresceu em relação ao Legislativo e ao Executivo. Em segundo lugar, em função das disputas da presidente Dilma com a sua coalizão, que começou com a coisa da faxina ética.
Sim, que o senhor mencionou
agora. O que o Congresso fez? O Congresso votou uma emenda constitucional no fim do primeiro mandato da presidente Dilma, e ela foi obrigada, porque não tem outro jeito, a assinar em fevereiro de 2015, que tornava obrigatório o pagamento das emendas parlamentares. Como vocês sabem, pagar ou não pagar emenda parlamentar era um instrumento muito forte na mão do presidente da República. Né? Muito forte na mão do presidente da República para negociar seus projetos. Então, veja, o legislativo hoje tem uma posição mais forte do que tinha no primeiro mandato da presidente Dilma. E esse legislativo que o presidente Bolsonaro vai enfrentar. Mais forte. Né? Porque esse elemento do pagamento das emendas é importante do ponto de vista da negociação política.
É, mas com uma bancada grande do PSL, né? Do partido dele também.
Sim, mas lembra que ela é grande, mas ela não tem nem 60.
Vai ter que negociar de qualquer forma.
Muito mais difícil a negociação no governo. Então houve uma espécie de rearranjo dos poderes na crise. A crise, ela produziu esse rearranjo dos poderes que torna as coisas mais complicadas. Então, eu acho que eu estou dizendo tudo isso para, no fundo, tentar refletir junto com a sugestão aqui do José Augusto, bom, o que nós temos pela frente? Quais são os problemas e o que vai dar para levar? Não é uma coisa simples o que se tem pela frente.
Dá para saber. Tem muitas propostas. O pessoal que está do futuro governo mostra ainda uma certa desconhecimento da realidade de governo e da realidade política também, como as coisas se dão. Mas já dá para traçar algumas linhas do que se pode esperar, tanto na área política como na área econômica, o que deve vir por aí?
É, trazer para o Sr. Guilhom, e eu queria só aproveitar, porque o Milo Fernandes falava que o Brasil não é para amadores, né? Corremos o risco de estar na mão de amadores, porque tem se falado tanta coisa e muitas vezes se desmente e fala, não, é por causa da inexperiência. Agora mesmo, né, o Bolsonaro tem que falar da prensa que o Paulo Guedes pediu para dar no Congresso. Não, é inexperiência, não sabe como é que funciona.
É que houve alguma contrapressão. Olha, não pode falar isso.
Exato, quer dizer, mas temos esse risco, Guilherme.
Você tem três figuras importantes, o próprio presidente, o super-ministro da Economia, o super-ministro da Justiça, que não tem vivência política. A não ser dos próprios cargos, da própria vida, mas não tem experiência político parlamentar, né?
É o presidente tem. Para nós podermos.
Ah, não, mas só parlamentar, né? Mas ele não tem de alto nível, desculpa.
Olha, é difícil. Eu estou mudando, trocando a roda no meio do caminho.
É o que disse Bolsonaro.
Eu vou mudando o meu diagnóstico para adaptar à realidade. Eu achava antes que seria um desastre total, porque, primeiro, ele não tinha essa experiência de mando, de comando. Ele era um capitão, não foi além de capitão. Então, ele era capaz de dirigir ou gerenciar um grupo muito pequeno de subordinados absolutamente disciplinados, né? Quer dizer, nenhuma uma loja com 2 ou 3 empregados, você tem isso. São vontades diferentes, você tem que negociar, você tem que, né? Não é você faz assim e vai uma coisa. Bom, segundo, ele não tinha um partido, continua não tendo.
Exatamente. Tá?
E não tinha nenhuma coalizão, continua não tendo. E, além disso, ele ia se apoiar, ele não iria ser capaz de juntar gente de alto nível com experiência de governo, etc, etc, etc. Muito bem. Bom, agora eu estou vendo que, na verdade, sob alguns aspectos, é melhor do que isso. Eu acho que ele está, aprendendo muito rápido. Ele está mudando de atitude diante das coisas muito rápido.
Isso é bom.
Muito mais rápido, por exemplo, do que foi o Lula, né? Que aí ficou 14 anos no poder. Né? Então, isso pode ser, porque ele antes representava um papel que não era o seu verdadeiro papel. Quer dizer, ele era muito mais flexível do que parecia, do que queria parecer. e foi por isso que ele ganhou a eleição, ou de fato ele aprende rápido. Então, por exemplo, essa coisa da prensa.
Sim.
Bom, ele foi o bombeiro. Exatamente. O incendiário foi o cara que veio do, enfim,
do setor privado,
conhece tudo, etc, etc. Eu vi hoje no Estadão uma pequena entrevista com o Eunício, né, de Oliveira, o presidente do Senado. Perguntaram sobre ele, depois ele falou assim, bom, mas enfim, ele disse, eles têm que respeitar o Congresso. Então eu falei com o Guedes pelo telefone. Primeiro que essas coisas de prensa, ninguém dá prensa no Congresso, aqui ninguém manda, entendeu? Todo mundo aqui tem o direito de votar um sim, não ou abstenção com um dedo só, entendeu? Então eu quero dizer que não importa o que o presidente tá quer, isso seria subserviência, tá certo? Sim. E aí ele disse, eu liguei para o Guedes e o Guedes falou assim, ó, ou você vota a coisa agora, vota a Previdência agora, ou o PT volta ao poder. Ele disse, o que eu tenho a ver com isso? Eu não estou aqui para impedir o PT de nada, eu estou aqui para fazer, entendeu?
Isso não pode ser moeda de troca nem ameaça, né?
Exatamente.
Uma opção de chantagem,
essas pessoas, né? que são os especialistas que estão ajudando ele, tem muita gente, e muita gente, mais gente querendo ainda e tudo, deve estar todo mundo, sei o que eu estou vendo. Aparentemente são mais incendiários do que ele. E isso é uma coisa que toda pessoa com liderança tem que aprender, é que você deve desconfiar não dos seus adversários, deve desconfiar dos seus apoiadores mais radicais, porque esses vão fazer o que eles pensam, não o que você pensa. E aí o que está acontecendo? Os mais radicais já estão querendo abandonar. Então, de um lado tem uma coisa que me parece melhor do que a minha expectativa. Ele está aprendendo rápido. Ele está fazendo papel de bombeiro e não de incendiário. Deixou de fazer de incendiário. Acho que ele vai recuar. Essa coisa toda da coisa de Israel, ela é muito importante internacionalmente, mas para o Brasil isso não pesa muito.
Não significa nada.
Não vai ter nenhum efeito nesse sentido.
Era uma área que ele não precisava ter entrado.
Exato. Mas, enfim...
Tá bom, não vamos continuar com esse assunto, temos muito ainda o que discutir, conversar a respeito disso, mas o diálogo vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.